E voltamos com o CBN Saúde, estou aqui com o Gilson Volpe, ele é psiquiatra, estamos falando sobre depressão e suicídio. Nós temos participação de ouvintes e tem a nossa ouvinte, a Rose. Ela gostaria de saber sobre a tendência do suicídio ser genético ou não, da depressão ser genética ou não, de ter de pai para filho, né? Pois o pai tem, o filho também.
Eu responderia a essa sua ouvinte que sim. Inclusive eu gostaria de até anotar o seguinte, eu atendi uma família de pessoas de origem alemã, eles eram 5 irmãos, 4 se suicidaram, e eles eram adultos, né? 2 por enforcamento e alguns outros por arma de fogo e veneno. Então tem um fator genético hereditário, sim, porque a própria bipolaridade, né, já é uma doença genética hereditária. Então, a depressão tem um fundo genético hereditário muito grande. E uma das perguntas que a gente faz durante uma consulta é essa. Existe suicídio na sua família? Sim, existe. Então, a gente aumenta a possibilidade de aquela pessoa sofrer algum tipo de pensamento suicida.
O nosso vídeo, o Paulo, pergunta sobre a idade em que se pode detectar a depressão na criança, se é somente, por exemplo, na adolescência, na pré-adolescência ou mesmo na primeira infância.
Mesmo até na primeira infância, Gilson. Veja bem, uma criança que não consegue interagir, uma criança triste, uma criança que procura isolamento, desde que ela não tenha um diagnóstico de síndrome de Asperger ou de autismo, essa criança notadamente é uma criança depressiva. Porque a criança feliz da vida, ela quer brincar o tempo full time, o tempo inteirinho. Então uma criança, ela já apresenta sintomas de depressão, sim. E hoje a gente trata muita criança de depressão, especialmente nos países mais evoluídos, como Estados Unidos e a Europa.
Além da questão genética, existe uma questão ambiental? Nós temos regiões onde o suicídio ocorre ou a depressão se apresenta de forma mais intensa que outras, áreas mais industrializadas. Como é que a gente pode mapear?
Não, existe estudos disso, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria, ela tem pesquisa nesse sentido. A região que tem mais suicídio é o Sudeste, que compreende a área de São Paulo, Minas, aquela região. Em segundo lugar, o Sul. O Sul tem muito suicídio. Inclusive, tem um estado no Sul do Brasil, que é o Rio Grande do Sul, que é campeão de suicídio no Brasil. Embora, regionalmente, é em segundo lugar o Sul. Em terceiro, o Centro-Oeste e em quarto lugar o Norte. A quantidade de suicídio no Norte é muito grande. E eu quero aduzir a isso, Gilson, o seguinte, que a área urbana, existe a prevalência de suicídio é muito maior na área urbana do que na área rural.
A questão do isolamento dos indivíduos, a gente fala numa sociedade que tem meios de comunicação cada vez mais avançados, a gente está com celular, smartphone, está se comunicando com um monte de gente ao mesmo tempo. Essa comunicação não tira um pouco as pessoas do isolamento? Porque o senhor falou que as áreas urbanas tendem, né?
Não tiram, não. Está provado que o uso desses sites, inclusive nos jovens, aumenta consideravelmente a ideação suicida e os suicídios. Haja vista aquela baleia azul no ano passado, que foi criada lá, parece que na Rússia, né? Uhum. E aquele outro site de 13 rações para o quê? E esses sites incrementaram uma onda de suicídio enorme entre jovens. Então eu condeno, eu acho que isso aí é uma falsa ilusão que a pessoa está se comunicando através de sites, através de sites sociais e WhatsApp, etc. É uma falsa ilusão. Ela está provado e tem um trabalho que foi feito na UOL com uma terapeuta de São Paulo e que ela diz o seguinte, ó. Ela diz claramente aqui, ela chama-se Fernanda Marchetti. Acredita que o suicídio é o produto que acontece socialmente dentro de uma cultura. Se estamos tão tecnológicos, pode estar aí a resposta das mortes. Claro que esses jovens não estão se matando porque todos começaram a ter transtornos psiquiátricos. O mundo caminha para um esvaziamento cada vez mais profundo das relações. Os adolescentes não conseguem se relacionar fora do mundo digital. as tentativas e os suicídios aparecem como expressões máximas dessa dificuldade, fala a professora da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Então, não sou eu que estou dizendo, e são vários, eu tenho mais outras anotações aqui, mas eu acho que não seria tão interessante a gente comentar, mas há o cyberbullying e a dependência das redes sociais expõe o jovem ao suicídio e à depressão.
Então, doutor Gilson, a gente está trocando o mundo real pelo mundo virtual. Isso é muito ruim.
Sim, é muito ruim.
Faltam para nós relações mais próximas. E aí a questão da família volta a ser um elemento importante, né,
nesse... Importantíssimo, Gilson. É importantíssimo. Tanto é que você vê os motivos sociais que levam as pessoas ao suicídio. Um deles é o viúvo, o solteiro, o que não tem filhos, o que vive isolado, o que tem um relacionamento social péssimo. Esse entra um número muito grande de suicídios que tem esse tipo de comportamento social.
Então a gente precisa, de certa forma, e quando pensar um pouquinho na prevenção, diagnosticar o mais cedo possível a depressão, e ao máximo fazer as pessoas terem uma convivência mais humana.
Muito
ou
mais
seja,
e social, né?
Vínculo de pessoas com
vínculo,
pessoas.
Vínculo, estabelecer vínculos. É cantar junto, jogar futebol juntos, e participar de atividades sociais intensas, seja festa, seja qualquer tipo de atividade, né? O lazer, esporte, etc. É muito, muito importante.
Doutor, eu fiquei preocupado com alguns dados que o senhor colocou, e até eu iniciei. Terminei o nosso primeiro bloco falando disso, né? Nós temos um aumento dos índices de suicídio internacionalmente, não é uma questão só no Brasil.
Globalmente, no mundo todo. Inteirinho.
E aí o senhor falava sobre os suicídios em 2014, que era um a cada 2 minutos, agora são um a cada 40 segundos. E o senhor trouxe outro dado, que eu fiquei preocupado, que é o número de suicídios em comparação com guerras e homicídios, que somando as guerras e os homicídios, dá menos mortos do que o suicídio.
Perfeitamente.
Como é que a gente pode diagnosticar isso? Como é que a gente pode ter, dentro de um ambiente mundial preocupante em relação à depressão e ao suicídio, tentar uma reação para combater isso?
Bem, eu diria o seguinte, Gilson, na minha cabeça, bom, isso aí agora parte de mim. Nós temos meios dentro do consultório de prevenir muitos suicídios. Eu gostaria até de dizer... eu não sei se eu posso transmitir o seguinte, há uns 2 meses atrás, eu atendi um paciente de 68 anos, mais ou menos, e ele estava preparado para cometer o suicídio, aí uma filha descobriu, e ele foi levado ao consultório, ele tinha emagrecido mais de 12 quilos, caíram todos os seus cabelos, ele ficou completamente calvo, e ele fez um tratamento, nós fomos obrigados a fazer uma estimulação magnética transcraniana nele, e o paciente, com 30 dias de evolução, ele voltou a crescer. Incrível dizer isso, mas eu ainda não vi, mas a filha dele já me sustentou esse entendimento. Já voltaram a crescer os cabelos dele, ele já está interagindo com toda a família e literalmente desapareceu a tentativa, os pensamentos suicidas dele. Então, o tratamento é fundamental. O tratamento, ele exclui, e tem mais ainda, Gilson, ele exclui definitivamente, não é que, mas ele parou, ele não está mais falando em suicídio agora, mas quem sabe daqui 2, 3 anos, não. Uma vez tratado, ele pode desaparecer para sempre. Aquela instrução que ele teve, aquele tratamento que ele teve, pode abstrair totalmente essa possibilidade de suicídio.
Doutor Gilson, o tema é importantíssimo, mas meu tempo se esgotou. Agradeço demais a sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson, e estarei disponível quando for necessário.
Conversei com o Gilson Volpe, ele é psiquiatra, falamos sobre depressão e suicídio. O doutor Gilson tem uma série de dados sobre o tema e trouxe alguns deles para nós e mostrou a importância do tratamento da depressão para combater o suicídio, para a gente poder ter uma vida mais saudável e o quanto que às vezes a tecnologia ajuda, mas pode complicar bastante a vida das pessoas.